Segunda Epístola de João, abramos juntos a palavra do Senhor. Na segunda epístola ou carta de João, versículos de 7 a 11, minha conclusão então depois, versículos de 12 a 13. Chegamos hoje ao final, à conclusão do estudo sobre esta carta. E hoje nós veremos a partir do versículo 7 como João ele nos ensina a tratar o falso mestre ou falso profeta. Ele primeiro começa com uma exortação, versículos 7 a 8, e uma descrição a respeito da situação. Versículo 9, ele traz uma instrução clara, direta a respeito do assunto. Versículos 10 e 11, então, uma proibição, uma ordem apostólica dada por ele. Versículos 12 e 13, nós temos apenas a conclusão da carta. Nós vamos ler juntos, eu convido a igreja, os versículos de 7 a 13, onde nós encontramos, então, os últimos versículos desta pequena carta, mas muito especial pelo ensino que nos apresenta, pela instrução celestial que nós recebemos da parte do Senhor. Então vamos ler a partir do versículo 7 até o versículo 13. Leamos. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. O que nós aprendemos aqui na segunda carta de João? Primeiro, nós vimos que para recebermos o benefício, a bênção de Deus, da graça, misericórdia e paz, descritas logo na saudação, está lá no versículo 3, especificamente falando, estes benefícios ou bênçãos que são provenientes de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, como cristãos, nós precisamos andar em verdade e em amor. Verdade e amor caminham juntas. A verdade, na realidade, nos motiva a viver uma vida de amor ao próximo. Nos motiva a viver uma vida de serviço ao próximo, porque fruto do nosso compromisso, do nosso comprometimento com Jesus Cristo. Agora, a descrição dada pelo apóstolo João a partir do versículo de número 7, após ter dito a necessidade de andarmos segundo os mandamentos de Deus, de que andar segundo os mandamentos de Deus é praticar o amor, é uma descrição e uma exortação contra os falsos mestres. Percebam que no caminhar cristão, que envolve verdade e amor, que envolve conhecimento da palavra de Cristo e a prática da palavra de Cristo, não há incompatibilidade em conhecermos a maneira como os falsos mestres ou os enganadores eles agem, e também não há incompatibilidade em, uma vez conhecendo, saber como devemos tratar com eles. E nós vamos ver isto na instrução clara dada pelo apóstolo João. Primeiro, com a sua descrição e exortação, versículos 7 e 8. Observem novamente comigo. Primeiro, João diz: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Notem que há uma junção com quem ele vinha falando anteriormente, obviamente, é uma carta. Nos versículos anteriores, o que é que ele vinha falando? E o amor é este, versículo 6, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Por quê? Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Do mesmo modo que ainda hoje a negação da encarnação, do nascimento virginal de Jesus Cristo, é uma tentativa do maligno, do enganador, do anticristo, de desviar a igreja, de desviar o homem da verdade, não foi diferente no passado, e é isto que nós estamos vendo aqui na instrução apostólica. Por isso que a palavra de Deus, ela é atual, ela é verdadeira e ela é real para nós ainda hoje, em nossos dias. Os enganadores, segundo a descrição do apóstolo João, eles estavam espalhados pelo mundo fora. A primeira verdade básica que nós precisamos entender quando observamos este ensino ou descrição da parte do apóstolo é que aqueles que funcionam ou que trabalham para espalhar o erro, eles não estão apenas localizados em um lugar específico. Eles estão espalhados pelo mundo. O que é que eles fazem? Ou como eles agem? Eles semeiam a erva daninha do erro, eles espalham o veneno do erro, e dentro deste ensinamento falso ou venenoso, eles afirmam que Jesus Cristo, ele não encarnou. Com isso, eles estão querendo negar algo importantíssimo a respeito da doutrina do Evangelho que fala sobre o nosso Salvador, que afirma que, sendo ele o próprio Deus, ele se fez homem. E ele desceu dos céus e habitou entre nós e assumiu a nossa natureza para dar a sua vida ou nos redimir ou nos resgatar, nos salvar. Notem que os antigos credos já foram fruto de uma reação da igreja contra esta falsa doutrina. O credo mais antigo que nós temos, o credo apostólico, afirma que Jesus Cristo é Deus, o Filho de Deus, e toda a sua obra do Evangelho ali está resumida. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Todo aquele que afirma ensinar sobre Cristo e nega esta verdade evangélica, segundo a descrição do apóstolo João, está aí no final do versículo 7, ele é enganador e ele está a serviço de Satanás. O anticristo aqui é uma referência àquele que trabalha para promover o erro. É uma referência àquele que trabalha para apresentar algo ou qualquer outra mensagem que não seja o Evangelho da graça de Cristo. É aquele que sempre tenta misturar, é aquele que sempre tenta confundir, é aquele que sempre tenta enganar e fazer com que os homens se desviem da pureza e da simplicidade do Evangelho. Quer seja buscando uma falsa prosperidade neste mundo, quer seja procurando uma falsa compreensão da graça de Deus, quer seja agrilhoando-os ou aprisionando-os no legalismo de suas próprias leis, tudo isso é fruto ou é trabalho do enganador e do anticristo, que tem por objetivo colocar qualquer outra coisa e substituí-la no lugar de Jesus Cristo. O que é que o apóstolo João, portanto, diz? Qual a exortação dele? Versículo de número 8, vamos ler. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. O que o apóstolo, portanto, exorta ou utiliza como exortação é: tenham cuidado, muita cautela, para que vocês não percam aquilo que com muito esforço realizamos. Ele está fazendo uma referência aqui à própria obra, ao próprio trabalho de se semear a boa semente do Evangelho. O que acontece quando alguém vem e traz outro ensino, traz outra palavra, é prejudicar, ou como a própria Escritura nos diz, é colocar joio em meio ao trigo. É envenenar toda a plantação ou a boa seara do Senhor. De forma que nós encontramos aqui um coração profundamente pastoral da parte do nosso irmão, o apóstolo João. Que deve ser o sentimento de todo oficial da Igreja de Cristo. Como pastor, ele deve apacentar o rebanho ensinando a palavra. Ele deve mostrar onde as ovelhas do Senhor vão se alimentar bem e beber de águas limpas e filtradas. E também ele vai ter a tarefa dura de apacentar e ao mesmo tempo afastar ou afugentar os lobos que tentam devorar o rebanho. Por isso nós vemos a necessidade de se congregar. Por isso nós percebemos a necessidade de homens de Deus bem preparados para guardarem os seus lares da falsa doutrina. Por isso nós vemos a necessidade de famílias construídas e fundamentadas no Evangelho, a fim de que este sinal de cautela, ele sempre acenda em nossas consciências, todas as vezes que percebermos que alguém se apresenta e começa a ensinar evangelho, ou um outro evangelho, uma outra palavra que não seja a palavra de Cristo. Abram comigo em Gálatas, capítulo de número 1. Notem que o que o apóstolo ele está dizendo para a igreja não é uma palavra diferente daquela ensinada pelos demais colegas de apostolado. Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo, ele afirma a sua autoridade apostólica, e ele diz: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai dizer qual a obra do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler no versículo 4 juntos. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O que ele está afirmando aqui é a doutrina fundamental da encarnação do Senhor Jesus Cristo, que possibilitou a sua vida, obra, morte e ressurreição. Ele se entregou a si mesmo, porque ele se fez homem. Agora, a continuação do Evangelho vai mostrar que quando uma mistura ou falso ensinamento começou a surgir entre os Gálatas, o apóstolo Paulo, ele não tolerou esta postura. Vejam o que ele diz a partir do versículo 6, vamos ler juntos. Admira-me que estais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ele considera o desvio da pura e simples mensagem da cruz uma passagem rápida daquela gloriosa verdade, do glorioso chamado de Deus que os transportou do reino de trevas para o seu maravilhoso reino de amor. Eu estou admirado que vocês tenham passado tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Em outras palavras, estou admirado porque vocês mudaram de partido tão rapidamente. Vocês passaram de um lado para o outro tão rapidamente. O qual não é outro, diz o versículo 7, não é outro evangelho. Vamos ler? Versículo 7, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, não existe outro evangelho. A boa nova celestial é única. E o apóstolo Paulo diz que toda a apresentação nova de um evangelho que se afirma descer do céu, vir de Cristo para o homem, diz o apóstolo Paulo, é uma perversão daquilo que Cristo trouxe para nós. Aí aqui nós encontramos a objetividade do apóstolo, como de maneira direta ele tratou esse assunto, versículos 8, e no 9 ele enfatiza dada a urgência da mensagem. Vamos ler os versículos 8 e 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Se alguém chegasse na igreja ou nas igrejas da região da Galácia e começasse a anunciar outro evangelho que fosse além do que Paulo e os apóstolos tinham pregado para aqueles irmãos, ele diz, ainda que nós, incluindo ele e os apóstolos, ou mesmo um anjo venha e faça isso, seja maldito, seja anátema, que é uma palavra forte de maldição. E ele reforça, assim como já dissemos e repetimos agora, se alguém pregar para vocês evangelho que vá além daquele que vocês receberam, seja maldito, seja maldito. O que João está tratando em sua carta não é nada novo, mas ele está orientando a igreja porque, assim como nos dias de hoje, os falsos enganadores, os falsos mestres sempre tentarão desviar a igreja da verdade. Por isso ele disse, podemos voltar para a segunda carta de João, cuidado, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. O que o apóstolo está dizendo é que é muito fácil o nosso coração pender para o erro, porque as nossas inclinações naturais, o nosso velho homem que luta contra a nova natureza que temos em Cristo, tendenciosamente se agradará. Já pensaram como soa bem aos nossos ouvidos pecadores? Não precisa dessa rigidez toda no domingo, não. Você passa 4 domingos se o mês tiver 5, 3 domingos se o mês tiver 4, indo à praia. Vai para a praia, toma sua cerveja, come seu caranguejo, seu amendoim. E no último domingo, no primeiro do mês, você vai lá e toma ceia, aí você resolve tudo com Deus. Já pensou ouvir, olha, essa história de fidelidade matrimonial é conversa. Pula cerca, tenha sua relação extraconjugal, sua mulher não precisa saber, depois você continua com ela, você não vai deixar de sustentar, de cuidar dos seus filhos, é só uma aventura. Começar a ouvir estas coisas soa bem, irmãos, para os nossos ouvidos caídos. Mas todas as vezes que fazemos ou ouvimos isto, a palavra de Deus vem e diz, acautelai-vos. E este cuidado, fruto da mensagem, da palavra de Deus em nosso coração, que tem o Espírito, faz acender aquela luz da consciência que diz cuidado. Porque facilmente nós podemos perder aquilo que os nossos profetas e pastores fiéis fizeram no passado e têm feito hoje, e tudo pode então escoar ou sair rapidamente para o ralo ou para o lamaçal, para o esgoto dos nossos próprios pecados. O que nós estamos percebendo e que os historiadores estão notando e constatando, as igrejas na Europa cada vez mais morrendo, as igrejas na América lutando, a igreja que um dia foi a nossa mãe, é a nossa mãe ainda porque enviou os missionários, os primeiros missionários, perdendo membros, e são muitos, não são poucos, porque já foi a maior denominação do mundo, anualmente. É uma sangria enorme. E tudo isso começou quando falsos mestres se levantaram, e sabe o que é que eles começaram a dizer? Olha, Jesus Cristo, ele não veio em carne. Tudo bem, se a mensagem fizer sentido para vocês, aceitem isso. Mas a realidade é que Jesus, ele talvez não tenha nem existido, ou ele foi um bom homem e que os apóstolos o consideraram Deus. E eles começaram a pregar, a dizer isso, a falar, olha, a palavra de Deus, ela não é infalível, ela tem erros. E eles começaram a semear o erro, a pregar o erro, e o que ocorreu? A igreja começou a se enfraquecer, e aquele cuidado que se deveria ter começou então a resultar na perda daquilo que os servos de Deus do passado realizaram com tanto esforço. E sabe qual era a preocupação de João aqui, do versículo 8? Era que eles não recebessem o galardão completo. Aqui ele não está associando o nosso combate à conquista de uma premiação por conta das nossas boas obras, não. O que ele está mostrando é que o próprio galardão, que é fruto do amor e da graça de Deus, que são premiações, que são presentes, serão conquistados. E aqui nós temos muito claramente graça, misericórdia e paz, se continuarmos andando na verdade e no amor. Se a verdade e o amor continuarem conosco, se esta for a mensagem central da igreja, dos nossos lares, se não for deste modo, irmãos, pereceremos. Se substituirmos a mensagem, pereceremos. Se não sustentarmos a pura e simples mensagem do Evangelho, então nós iremos sofrer aquilo que muitas igrejas têm sofrido porque estão abandonando o Evangelho. Aí vem uma instrução. O que é que nós devemos fazer então? Como eu devo agir diante dessa situação? Eu estou recebendo uma mensagem de alerta, e o apóstolo, então, agora ele me ensina, ele me instrui, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 9, vamos ler o versículo 9. Todo aquele que ultrapassa, vamos ler? Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Todo aquele que corre adiante, literalmente falando, na língua grega, é a ideia de você tentar ir além daquilo que Cristo ensinou para o seu povo. Não é ignorância, não é um retrocesso espiritual ou doutrinário que João está aqui dizendo, não. Porque a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. O que ele está dizendo aqui é: todo aquele que corre adiante, que vai além, que ultrapassa a doutrina de Cristo, ou seja, que tenta apresentar algo além daquilo que já é suficiente para nós, todo aquele que faz isso e não permanece nesta doutrina, o apóstolo afirma categoricamente, enfaticamente, não tem Deus. Porque quem permanece na doutrina de Cristo tem tanto o Pai como o Filho. Se você ama Cristo, você guarda a palavra de Cristo. Se você ama Cristo, a palavra está em você. E você vive segundo o ensino claro, bíblico, apresentado e dado por Ele. Você não vai procurar outra coisa. O cristão, ele nunca deve correr atrás das novidades do momento. Nós temos várias novidades atualmente, mas o cristão, ele sempre deve voltar às verdades gloriosas da cruz. Se nós ultrapassamos esta doutrina, se alguém se apresenta como possuidor de algo novo, que está fugindo do que nós já conhecemos, a palavra de Deus diz claramente: ele não tem Deus. Porque quem tem o Senhor, ele continua fiel, seguro, ele tem tanto o Pai como o Filho. Por isso, irmãos, que a igreja de Cristo, ela sempre promoveu, ensinou e incentivou a produção de confissões e de credos. Na realidade, muitas das igrejas modernas, elas não têm nada, e eles afirmam assim: nós já temos a Bíblia. Mas a grande verdade ou realidade é que quem tem a Bíblia como a sua única regra de fé e prática, tem sim sistemas doutrinários por onde estuda, por onde ensina, por onde confere, por onde aprende, por onde se aplica. Senão nós não teríamos as confissões e os catecismos que tanto utilizamos, senão aboliríamos as lições de escola dominical com as orientações para chegarmos nas doutrinas da Bíblia. Na realidade, irmãos, uma igreja se sustenta quando ela é firme, convicta naquilo que ela crê a respeito de Jesus Cristo. E quando ela diz isso, ela afirma que a Escritura é sua única regra de fé e prática. E como é que você vai mostrar isso? Você vai precisar de um sistema de doutrinas. É assim que funciona. É assim que sempre nós aprendemos. É assim que foi desde o passado. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É a confissão da nossa fé. Nós não podemos fugir. Se ultrapassarmos a doutrina de Cristo, nós não permaneceremos em Deus. Finalmente, há uma proibição aqui apresentada pelo apóstolo. E aqui, de maneira muito prática, ele vai dizer como é que nós devemos tratar um falso mestre. Alguém que se apresente e tente trazer algo que foge daquilo que nós cremos, daquilo que nós confessamos, daquilo que nós aprendemos dos nossos pais. Versículos 10 e 11, vamos ler? Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Vejam só, Jesus e seus apóstolos ensinaram e praticaram o mandamento de amar uns aos outros. Jesus chegou a estender esse mandamento até mesmo aos inimigos. Amai os vossos inimigos. A pergunta que nós precisamos fazer é a seguinte: João está certo, então, ao ensinar o cristão a não receber alguém em sua casa? Alguns comentaristas afirmam que esta doutrina aqui, ela pode ser rejeitada. Mas será que nós devemos fazer isso? Será que João está dizendo que nós agora não podemos receber o incrédulo em nossa casa? Será que o que João está dizendo aqui é que nós não podemos mais praticar a hospitalidade, como Hebreus 13 nos ensina, em receber o forasteiro, aquele que está precisando de um teto? De forma nenhuma. João está tratando claramente aqui, irmãos, e nós precisamos saber disso, de falsos mestres. O entendimento de casa aqui é algo muito mais amplo do que a nossa própria residência, onde os cristãos se reuniam para adorar a Deus naquele tempo, em suas casas. Mestre aqui, na concepção judaica, era alguém que era respeitado, honrado, e que os homens se sentavam, as famílias se sentavam para ouvir a instrução. Em outras palavras, o que o apóstolo João está dizendo aqui é que nós não podemos receber alguém que, tendo conhecimento um dia da doutrina de Cristo, se afastou dela e agora chega ali na porta e diz para os diáconos: olha, fala lá para o pastor Alain que eu tenho uma palavra para trazer para a igreja. Eu vou dizer: vai embora, saia daqui. Porque o comportamento dele é semelhante a de um soldado que traiu a sua nação, dando informações para o inimigo, e agora quer voltar na boa para sua casa. Ele vai ser preso, porque ele traiu. Agora, pastor, e se ele vier como um homem que nós sabemos se tornou um falso mestre, e agora ele quer se assentar para ouvir? A história muda de situação. Mas, em geral, enganadores e anticristos, eles não vão querer sentar para ouvir você e para me ouvir. Eles vão querer desviar a igreja da verdade. Eu lembro que Certa vez, por aqui andava um homem que dizia agora ter o conhecimento correto de Jesus. Inclusive, ele dizia que a gente não precisava mais chamar Jesus por esse nome não, que esse era um nome corrompido. Ele deveria ser chamado como seu nome em hebraico significa Yehoshua HaMashiach. E aí ele andava, ainda anda, vestido de judeu. João disse que a gente pode mencionar, né? Eu não vou dizer só o nome dele. E ele andava por aqui, ele andava por ali, todo vestido de judeu, com seus seguidores. E um dia ele entrou aqui, eu lembro como hoje, eu era um adolescente naquela época. Na porta estava o pastor da igreja, vocês sabem quem é, quem era. Um dos nossos pastores. Na porta ele estava. Estava lá o pastor Franklin na porta, ele chegou e disse, olha, eu queria entregar esses folhetos aqui para a igreja, pode ser. O pastor sabia quem era. O pastor sabia que ele ensinava. Sabe o que é que o pastor disse? Entre, pode falar, pegue os seus folhetos e você, e saia daqui. Ele estava guardando o rebanho. Ele estava protegendo o rebanho de Cristo. Porque se alguém trouxer uma doutrina que vai além da doutrina de Cristo, não deve ser recebido, não deve receber as nossas boas-vindas, porque segundo o versículo 11, se fizermos isso, nos tornaremos cúmplices das suas obras más. Irmãos, isso não quer dizer que quando alguém, até mesmo nosso inimigo, precisar da nossa ajuda, do nosso amparo, do nosso socorro, nós vamos olhar para ele e vamos dizer, queima. Não. Nós estamos tratando aqui da mensagem, do anúncio, de alguém que quer trazer uma falsa doutrina. Não devemos receber, não devemos aceitar. Mas é totalmente diferente. Se percebermos que ele precisa de algum socorro da nossa parte, nós devemos então fazer como Romanos 12 nos ensina. Se tiver fome, vamos dar de comer. Sede, vamos dar de beber. Mas nunca devemos nos tornar cúmplices das suas obras más. Receber estes homens aqui é como se disséssemos, pode falar porque nós concordamos com o que você tem para dizer. Quando na realidade o Senhor deixa claramente para nós que eles não permanecem na doutrina e por isso eles não têm nem um pai, muito menos o filho. Finalmente, versículos 12 e 13, o apóstolo João ele conclui e ele diz o seguinte: ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. João então conclui, demonstrando o seu cuidado, a sua preocupação, o seu desejo e a sua alegria de poder rever a igreja. E ele conclui também dizendo com uma saudação que os filhos da tua irmã eleita, o que provavelmente aqui é uma referência simbólica à igreja, ele está dizendo, nós estamos saudando a vocês, parte do corpo de Cristo que se encontra nesta região e que precisa continuar firme seguindo os caminhos do Senhor. Continuemos, irmãos, com este propósito de conhecer a palavra do Senhor e entender que aquilo que Cristo não negociou, a igreja não pode negociar. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse para nós não está na mesa de negociação, nós não podemos negociar. Nesses assuntos o cristianismo é claro, ele é objetivo, só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo é Deus. Só Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida, ponto. Não podemos negociar aquilo que ele disse que nós devemos comunicar e transmitir e apresentar como a verdade que salva. Roguemos ao Senhor que nos dê convicção, firmeza e, ao mesmo tempo, amor ao apresentarmos a verdade, porque isto não deve nos tornar arrogantes, mas deve nos tornar defensores da verdade gloriosa do Evangelho da graça de Cristo. E deve nos mover, então, a continuarmos firmes e marchando, perseverando e comunicando a gloriosa extraordinária, a graciosa palavra daquele que disse: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, que serão conosco em verdade e amor. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso maravilhoso Salvador, que em Cristo, o Teu Filho amado, que encarnou, veio trazer a salvação para nós, manifestou a glória do Senhor, derramou sobre nós a graça salvadora. Maravilhoso Senhor e Salvador, nós adoramos, exaltamos e bendizemos o Teu santo nome nesta manhã. E rogamos ao Senhor que nos ajude a sermos firmes, inabaláveis, convictos da nossa fé e termos muito cuidado para não permitirmos que aqueles que tentam enganar os homens e que estão espalhados pelo mundo afora a serviço do diabo tentem se infiltrar nas igrejas, enganar os crentes e desviá-los da verdade. Que tenhamos o cuidado, a cautela para não perdermos aquilo que com tanto esforço nos foi dado, para que recebamos do Senhor o galardão completo da graça, da misericórdia e da paz. Ajuda-nos, ó Senhor, a andarmos em verdade, mas também em amor, a juntos caminharmos, marcharmos, tendo a bandeira do Evangelho bem erguida, promovendo a verdade, que é a proclamação do Evangelho da cruz. E que tudo isso, Senhor, para nós nunca esteja sobre a mesa para negociação. Que possamos, ó Senhor Deus, entender o significado e a seriedade de se ultrapassar a doutrina de Cristo. Aqueles que têm feito isso não permanecem nele, não têm Deus. Mas dá-nos um coração alegre e cheio de regozijo por sabermos que aqueles que permanecem na doutrina, que conhecem o Evangelho e continuam a conhecê-lo, esses têm tanto o Pai como o Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por este momento de instrução e ajuda-nos a continuarmos aprendendo e a entendermos juntos que tudo o que aprendemos aqui deve ser colocado em prática diariamente por todos nós. Para a glória do Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém.